Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados do segundo trimestre de 2015 da CPFL Energia. Conosco hoje estão presentes o executivo Wilson Ferreira Júnior, presidente da CPFL Energia, bem como outros executivos da companhia. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet no site de relações com investidores da CPFL Energia, no endereço www.cpfl.com.br/ri, onde poderá ser encontrada a respectiva apresentação para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa, e em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da CPFL Energia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da CPFL Energia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra ao senhor Wilson Ferreira Júnior. Por favor, senhor Wilson, pode prosseguir.
Bom dia a todos e a todas, investidores, analistas que nos acompanham nessa nossa conferência dos resultados do segundo trimestre de 2015. Dando as boas-vindas, passo imediatamente para o slide número 3, onde nós temos aqui os principais destaques desse segundo trimestre. Eu passo então a cobri-los, porque nós estamos vivendo agora pela primeira vez, fato reportando um resultado onde nós temos redução nas vendas na área de concessão, uma redução de 2,9%, e já também pela primeira vez uma redução no segmento residencial, que é caro para a empresa de distribuição, por serem em baixa tensão, com tarifas mais altas, levemente superior ainda no comercial, 0,6%, e mantendo uma tendência de redução na indústria nesse trimestre, na comparação com o trimestre do segundo, com o segundo trimestre de 2014, já com uma queda superior a 5% na indústria. Então, trata-se de fato de um momento de recessão econômica, onde os principais segmentos já estão sendo de alguma maneira contaminados aí por esse momento econômico. Apesar disso, a companhia mantendo seu ritmo de investimentos, então cerca de próximo de 400 milhões de reais nesse segundo trimestre, já com 713 no primeiro semestre. Importante aqui a manutenção do realismo tarifário, então reajuste tarifário da RGE, com variação de parcela B de 2,84, exatamente conforme as fórmulas paramétricas determinam. A manutenção do rating da companhia pela Standard & Poor's, mais a variação das ações da empresa em menos 2,9% na Bovespa e 3,7% na NYSE, aqui na NYSE mais também reagindo aí ao tema da valorização cambial do dólar frente ao real. E um conjunto de reconhecimentos da atividade da companhia. Nós tivemos a oportunidade de receber ontem, pelo anuário da época, Negócios 360 Graus, a melhor empresa do setor elétrico. Recentemente, na Agência Nacional de Energia Elétrica, a nossa companhia Santa Cruz, primeiro lugar no ranking de continuidade de serviço. E no prêmio Abrade, tanto a RGE quanto a Paulista, recebendo reconhecimentos também pela sua atuação na avaliação pelo cliente em responsabilidade social. Na página número 4, Nós temos então um detalhamento desse tema das vendas que eu havia colocado. No primeiro box de cima, a gente vê as vendas na área de concessão das 8 distribuidoras do grupo, totalizando então uma queda de 2,9% no todo. É importante observar que a parte verde é a tarifa de uso, sendo distribuição aplicada aos consumidores livres que são atendidos na área de concessão, notadamente grandes indústrias, a queda é maior, de 4,2%, e no mercado cativo, a queda de 2,4%. Essas vendas estão detalhadas aqui no box do meio em cima, então nós podemos observar aqui uma queda, como eu já havia colocado, no segmento residencial, primeira vez que isso ocorre nos últimos anos. Nós temos aqui um ligeiro aumento em relação ao ano anterior na área comercial, de 0,6%, a continuada queda no segmento industrial de 5,4% e os demais segmentos também. Lembrando que nesse trimestre nós tivemos mais chuvas, uma queda de 2,4%, principalmente no segmento rural, não mobilizando aqui irrigação. Então, fechando o trimestre aqui com 14.191 gigawatts-hora de venda. A gente pode observar também no box de baixo aqui que as vendas, especialmente puxadas aqui pelo segmento industrial, acabam de alguma maneira, tanto no sudeste quanto no sul, fazendo com que as vendas do grupo CPFL fossem menores aqui do que essas regiões e também por decorrência disso no Brasil. Importante destacar do outro lado, né, com um aspecto positivo, que a demanda contratada, com aquela demanda que os nossos consumidores têm junto às concessionárias de distribuição, no fora ponta, ainda com uma perspectiva positiva, um crescimento de 2,1%, e já na ponta, óbvio, na ponta a gente tem um segmento, especialmente em termos de preço, mais forte, então já há uma racionalização desse inteligente dos consumidores, de uma queda na demanda contratada na ponta de 1,4%. O perfil de mercado da companhia é praticamente o mesmo, 41% no segmento industrial. Ele vem perdendo ligeiramente participação nos últimos tempos, fruto da crise maior no segmento industrial, mas ainda bastante forte, 27% no segmento residencial e 17% no segmento comercial. Apenas para detalhar, na parte de baixo nós temos aqui a capacidade instalada da geração da companhia, então praticamente estável, chegando a 3.129, isso aqui decorre de crescimento de 5,7% na área de renováveis, fruto da entrada em operação de algumas usinas, nós vamos detalhar um pouco mais à frente, mas especialmente aqui na parte azul, do ajuste de participação que nós temos na EPASA, havia um dos nossos acionistas que tinha o direito de exercer uma preferência até essa data, ou a exerceu, e por conta disso, então, nós mantemos aqui agora 53,8% de participação na EPASA. Então, estável aqui a nossa capacidade instalada em geração. Passando da página 5, só para detalhar um pouco desse cenário econômico desfavorável, e conhecido de todos vocês um aumento importante, o realismo tarifário, inibindo aí de alguma maneira ou demandando dos consumidores algum esforço de racionalização que ocorreu, conforme pudemos observar. Primeiro ponto é o aumento relevante aqui da taxa de desocupação, a taxa de desemprego, que era 4,5% em abril do ano passado e que em abril deste ano vai a 6,3%, um aumento de praticamente 50% no número de desocupados. A gente pode observar que, para além do tema da taxa de desemprego, há também um efeito importante na massa de renda. E ele atinge aqui um pico negativo de 4,5% nesse segundo trimestre de 2015. É algo que realmente preocupa e, obviamente, está na agenda econômica do país, são os desafios que nós temos para vencer. Isso tem feito com que o índice de confiança do consumidor tenha chegado aqui praticamente nos níveis mais baixos, desde que a gente faz essa pesquisa, fora ligeiramente acima do final do ano, nós estamos falando de 83,9%. A taxa de confiança que mobiliza consumo, ela é sempre superior a 100. Então, aqui nós temos realmente um outro sinal de alerta. E, obviamente, aqui é só para demonstrar na parte de baixo, no box direito, a variação de preço que nós verificamos aqui nas concessionárias do Grupo CPFL, notadamente no segmento residencial. Estamos falando aqui de uma uma variação de preço de 67%. É bem verdade que 48% relativo àquele reajuste extraordinário de tarifas para acomodar principalmente o aumento da CBE e o aumento de Itaipu, de 48%, verificado aqui no começo de março, mas também, desde então, com bandeiras tarifárias em sinal vermelho, que ampliam ainda mais esse aumento para 67%. Então, é natural que um aumento, vamos comparar com a inflação de 8%, um aumento real próximo de 60%, determinou aqui comportamentos de racionalização dos consumidores, que foram estimulados, inclusive, pelo governo, por propagandas nesse sentido. Na página 6, a gente já consegue perceber, então, o resultado disso. Vocês estão observando aqui o consumo para o consumidor residencial, e a gente observa aqui que já desde o segundo trimestre do ano passado, a gente vem tendo um comportamento negativo, que se aprofundou nesse segundo trimestre de 15, fruto naturalmente desse aumento importante, um aumento real de energia. Em que pese a gente ter mantido o crescimento vegetativo praticamente das nossas operações, e nesse mesmo período, uma adição de quase 200 mil, 190 mil novos consumidores, totalizando residenciais, totalizando 6.828.000. Então, em que pese nós temos um crescimento no número de unidades, nós temos um decrescimento de 5,3% no consumo por consumidor residencial, na base trimestral. E é importante verificar que há muita alternativa em termos de racionalização. No box de baixo a gente está mostrando aqui os principais usos de energia elétrica, então, onde é possível, naturalmente, há um sinal econômico de aumento de tarifas, a gente obter racionalização. Muito bem, passamos agora à página 7, e algo que vai estar incorporado aqui aos nossos resultados desse mês, um aumento do PDD, mas aqui é importante destacar, vocês veem no sinal verde aqui, que é o índice de inadimplência em 90 dias, né? ele vem se mantendo, apesar do aumento de tarifa, em termos percentuais, ligeiramente abaixo do que a gente já tinha nos outros anos. Então, uma ação importante da coisa. Isso não é, obviamente, de graça. A gente tem aqui, e eu coloquei no box de baixo, um conjunto de ações que a gente tem feito de cobrança, né, para tentar conter um eventual aumento da inadimplência. Então, tanto a parte de telecobrança como cobrança, nós aumentamos aqui em 50%. Temos o número de ações por mês, 1.700.000 ações de telecobrança. Na parte de pré-corte, um crescimento de 33%, são 400 mil pré-cortes a mais que fizemos nesse período. Negativações também de 32%, 794 mil a mais. Na parte do corte convencional, 69 mil a mais, ou 54% a mais. No corte no disjuntor, uma ação mais simplificada, de 25% a mais, mas são 50% a mais do que no passado. E o protesto eletrônico, uma nova iniciativa de 31 mil. Quer dizer, com um conjunto muito grande de ações para conter a inadimplência. Em termos percentuais, nós temos tido êxito, mas é verdade, um aumento de 67% na tarifa. Em valores absolutos, né, nós saímos de 120 milhões, chegamos a 156 milhões. Milhões de reais. Quando a gente olha isso aqui, esse comportamento é maior no chamado grupo B, sai de 64 milhões para 85, mantendo-se aqui praticamente estável em termos percentuais o índice de inadimplência. Mas é bem verdade, olhando todas as contas que a gente está apontando aqui, o crescimento, quando a gente compara os trimestres, a evolução do PDD, sai de 24 milhões para 41, isso vai, é um aumento de 75%, está no nosso resultado desse trimestre. Então, a gente tem tido êxito no sentido de tentar conter, apesar do aumento de tarifa, o número de inadimplentes, mas nas inadimplências ocorridas, os valores das contas são maiores, e nós temos aqui um comportamento muito semelhante em termos da evolução do PDD. Vamos agora, então, na página 8, aos resultados desse trimestre. Então, na linha de cima, Nós temos os resultados reportados em FRS, então o crescimento de receita decorrente, a gente vai detalhar mais, principalmente aqui da ação de aumento de tarifa na distribuição, e uma repercussão que a gente vai poder também detalhar no EBITDA e no lucro líquido decorrente de dois eventos. No EBITDA, dessas quedas de mercado, que fizemos referência agora, também no tema do G7, no lucro líquido, especialmente pelo aumento do custo do nosso endividamento. Então, nós estamos reportando uma queda de 10% no EBITDA, 79 milhões, e uma queda de 38% no nosso lucro líquido, de 55 milhões. Nós, como normalmente fazemos, até para um entendimento melhor do comportamento da companhia, então nós temos aí o acompanhamento do resultado que a gente chama de gerencial, que incorpora aí as participações reais na área de geração e a nosso critério coloca um conjunto de elementos não recorrentes. Então, da mesma maneira, no tema da receita, praticamente o comportamento é o mesmo, mas no EBITDA, que é de 2,1%, ou 19 milhões, chegando a 884, e no lucro líquido ele é ligeiramente positivo em 3,5%, ou 9 milhões, chegando a 264 milhões. Aqui, é só importante no box de baixo reconhecer esse tema da consolidação proporcional da geração, que traz um valor de 6 milhões no nosso resultado, ou 35 no lucro líquido. E aí nós temos os temas, os ativos e passivos regulatórios setoriais, que nós estamos comparando aqui com o trimestre do ano passado, onde a gente não tinha esse tratamento adequadamente, então nós estamos somando aqui 38 milhões ou 37 no lucro líquido. E aí os temas que são deste trimestre relativo aqui é o GSF, um impacto importante de 141 milhões, provisão para perda de imobilizado, nós tivemos um incidente já reportado no dia de ontem na usina de cogeração Biopedra, a realocação de custos com perdas da rede base, que ocorreu no ano passado, de 12 milhões, e contingências trabalhistas, um acordo que fizemos no sindicato de uma ação de 2001, na base de 50 milhões neste trimestre. Colocando aqui especialmente o tema das despesas, quando a gente coloca positiva, é porque ela de fato está incorrendo de forma mais negativa para recompor a base recorrente que a gente soma. Então isso dá um total de não recorrentes aqui de 197 milhões nesse trimestre, na base do EBITDA, ou 139 na base do lucro líquido, chegando então, justificando aí no net, tirando os ativos e passivos financeiros e a consolidação proporcional, um impacto no EBITDA de 191 milhões, teria sido 191 milhões melhor, né, caso nós não tivéssemos a incorrência desses itens não recorrentes. Vamos tentar detalhar melhor o comportamento então do EBITDA na página 9. Nos lados esquerdo e direito, nas pontas dessa demonstração, estão exatamente os efeitos aqui de ativos e passivos regulatórios, os itens não recorrentes que nós acabamos de falar, e especialmente a consolidação proporcional. Então, interessa naturalmente, em que pese tenhamos variado 10,3% negativo no reportado, de forma recorrente nós vamos estar justificando aqui a queda de 2,1%, ou seja, vindo num EBITDA no segundo tri do ano passado de 903 milhões para 884 neste trimestre. Primeiro, aquilo que há pouco reportamos, um aumento de 32,7% na receita líquida, ou R$1,168 bilhão. A maior parte desse resultado vem, naturalmente, da distribuição. E aqui a gente já vê um aumento de 42,4%, ou cerca de R$1,2 bilhão. E vocês podem observar no box do lado direito, nós detalhamos aqui a origem disso. Ativo financeiro setorial, CVA, de 881 milhões. O efeito da RTE, da revisão extraordinária de tarifas ocorrida em 2 de março, de 48%. E as vendas na área de concessão caindo 2,9%, conforme reportamos. Isso tudo gerou praticamente 1 bilhão e 200 milhões de aumento dos 1 bilhão 168 que nós tínhamos explicado. Então, na área de renováveis, há também um crescimento de 9,3%, 13 milhões, aqui principalmente entrada em operação antecipada de uma PCH. Na área de comercialização de serviços, um crescimento de 0,2%. Então, aqui são dois efeitos separados, um crescimento na área de serviços, propriamente dito, em um resultado ligeiramente negativo em relação, segundo o trimestre do ano passado, da área de comercialização, no net dando R$1 milhão positivo. Na geração convencional, e aqui a gente vai observar, comparar com o custo, é que muito mais uma questão de contabilização de linhas, de efeito de GSF no ano passado e nesse, com tarifas diferentes e com rédios tendo sido feitos no ano passado, a partir do segundo trimestre, diferente neste ano. Mas a gente observa que na área de geração convencional, então, uma queda na receita de 16,4, 96 milhões, mas olhamos aí do outro lado, 144 milhões embaixo, que é de redução de custos. Então, a gente tem o resultado no net do EBITDA positivo na área de geração. E há essa eliminação entre os segmentos, vendas que a gente faz da comercializadora e da geradora em relação às nossas próprias companhias, que a gente elimina em cima e embaixo. Mas a gente pode observar que na distribuição, o crescimento de 1 bilhão e 200 é acompanhado por um aumento nos custos. É que eu já estou entrando só na comparação dos custos de energia e encargos na parte de baixo. Então, a gente aumentamos em 1,200, mas aumentamos em 64% os custos, chegando a 1,277. Então, aqui, claramente, uma perda de margem observada aqui nesse trimestre, em grande medida liderada aqui por conta da redução, seja a redução que nós temos na área de... Me deu um branco agora aqui. Na área do mercado, que nós acabamos de reportar, especialmente com a contribuição do segmento residencial. Na área de comercialização e serviços, nós temos aqui um acréscimo da ordem de R$2 milhões, por uma prestação maior de serviços. Na área de geração convencional, conforme nós já vimos colocado, uma queda de receita de 96, mas com redução de custo de 144 milhões, aí é muito mais sistemas contábeis. E na área de renováveis, assim, uma redução importante dos custos de compra de energia, de 26%, dando 7 milhões. A gente pode observar que no comportamento das principais atividades, nós fomos positivos em geração convencional, geração renovável e comercialização em serviços, e fomos negativos, de fato, na área de distribuição, onde a gente tem essa perda de margem que foi observada por conta de perda de consumo. Vamos agora, então, para a página 10. E na página 10 nós temos aqui o detalhamento novamente aqui dos... Estou com a página 1. Não, eu estou com a página errada aqui. Isso aí é bizarro, hein? Peço desculpas a vocês aqui. Então, nós continuamos aqui, na verdade, agora detalhando essa variação de R$1 milhão no PMSO, onde nós temos, então, um aumento das nossas despesas de 0,1%. Aqui é importante detalhar que nós temos eventos que são relacionados à receita associada. Então, nós temos um aumento de PMSO na área de serviço, como eu já falo, que prestamos mais serviços. Então, há uma receita associada, bem como o aumento no nosso faturamento na área de geração termoelétrica, e porque tivemos mais espaço de geração termoelétrica e tivemos que, naturalmente, adquirir o óleo da companhia já em condições melhores, de acordo com o que fizemos aqui com os nossos fornecedores. Mas, então, excetuando-se esses efeitos, seja da queda de permissões de serviço e aquisição de óleo, nós temos aqui um efeito, um aumento de 14,7%, ou 64 milhões, então é um resultado não bom, tivemos um aumento de 14,7 contra um IGPM de 5,6. Aqui é importante destacar, primeiro, um aumento de 7% no nosso pessoal, fruto do acordo coletivo que tivemos. Esse aumento superior ao IGPM, nós normalmente aumentamos por IPCA mais um ganho real, nós obviamente contivemos o ganho real, mas estamos tendo aqui um repasse do praticamente da inflação desse mesmo período. Temos também um aumento de 10,7% em materiais, R$2 milhões, e um aumento na área de serviço de 3,1%. Eu diria assim que nesses componentes pessoal, materiais e serviços, nós estamos aqui com um aumento muito próximo dos 5,6. O que neste trimestre foi diferente é o item outros, que vocês veem, está aumentando em 35%, e ele é liderado basicamente pelas despesas legais e judiciais, um acréscimo de 67% em relação ao que nós tivemos no mesmo trimestre do ano passado, fruto especialmente desse acordo de ações, principalmente no campo trabalhista, fruto de acordos que fizemos com os sindicatos e fruto desse momento que vive o país, inclusive, relativo aí ao tema da terceirização e da solidariedade que empresas como a nossa têm em relação ao tema de terceirização. Eu já havia falado sobre o PDD, que aumentou 74%, detalhamos isso no bloco anterior, são 18 milhões, e em outros efeitos aqui uma queda de 14% ou 7 milhões. A entidade de previdência privada também, um aumento de 35% ou R$4 milhões. Então, sem dúvida, nesse trimestre nós estamos reportando aqui um aumento de despesas, há um conjunto de explicações, nós detalhamos isso no próprio relatório, mas claramente, sim, o que fez com que a gente tivesse um descolamento em relação, especialmente ao nível de inflação, foi eventos extraordinários na área legal e judicial e, especialmente, a mudança de patamar do PDD, fruto do aumento extraordinário de tarifas que tivemos. Então, esses dois itens, podemos observar aqui, dão praticamente R$48 milhões dos R$64 milhões que nós estamos reportando nesse momento. Não fosse eles, nós estaríamos, com certeza, abaixo dos 5,6% da inflação medida pelo IGPM. E é importante destacar a série. Nós estamos num programa de longo prazo, relativo ao gerenciamento das nossas despesas gerenciáveis. Esse programa tem sido bem sucedido, a gente pode observar isso na página 11. Então, na comparação do lado esquerdo, nós estamos com os valores nominais, então há um crescimento de 1,1% nesta comparação. Mas quando a gente olha de forma real, olhando principalmente desde o momento em que plantamos o sistema de orçamento base zero, nós estamos aí com uma queda de 15,2% contra um IGPM crescendo no mesmo período de 20%. Então, o programa trata-se de fato de um trimestre que tem eventos extraordinários, mas a gente mantém o nosso otimismo aqui em relação à nossa capacidade de gerenciar despesas, reportando a vocês um ligeiro aumento em termos nominais e uma ligeira queda em termos reais, a redução do PMSO em R$248 milhões em base real desde o momento em que nós iniciamos o programa OBZ. Então, temos mantido as nossas despesas em termos reais em torno de R$1,350 milhões. E agora sim, finalmente na página 12, reportar aqui a variação do lucro líquido. Como falei, em termos do resultado reportado de uma queda de 37,9%, mas um aumento dos valores recorrentes na casa de 3,5%. Volto aqui reportando a primeira variação da queda do EBITDA de 2,1%, R$19 milhões, é o que fizemos até agora. Então, o aumento das nossas receitas abatido aqui das despesas com compra de energia em casa e as despesas operacionais. E uma redução, e aí do lado positivo, 16,7%, um resultado financeiro líquido negativo, R$35 milhões. Aqui nós temos, principal efeito, a variação do ativo financeiro da concessão, valor positivo em R$68 milhões. O efeito da marcação de mercado das operações 4131, é um efeito não caixa, mas é econômico em R$24 milhões. A atualização do ativo e passivo regulatório financeiro setorial, o novo nome da CVA, de 17 milhões de reais. Uma variação cambial de Itaipu de 9, que eu já havia reportado no início como aumento de receita, então ela fica neta, é compensada por passivos financeiros que estão na receita. Mas aí, do outro lado, podemos observar, quer dizer, a gente olha no box de cima, o CDI no segundo tri do ano passado estava em 10,6%, está em 12,9% nesse trimestre, então um aumento relevante. E por conta do aumento do CDI e do estoque da dívida, nós temos aqui uma despesa de 84 milhões maior nesse trimestre. E aí, pequenos efeitos na casa de 2 milhões. Temos um aumento na depreciação e amortização por entrada em operação de usinas na área de renováveis e de ligação de consumidores, enfim, dos investimentos que estão fazendo na distribuição. E aí, fruto de um resultado total inferior, nós temos uma redução do imposto de renda em 11 milhões de reais. Então, isso explica, de forma recorrente, nosso resultado é ligeiramente melhor, em 3,5%, mas no montante reportado, 37,9% pior. Na página 13, a gente faz, então, aqui a repercussão desse resultado sob o ponto de vista do nosso endividamento, que praticamente, em termos da nossa dívida completa, ela praticamente não se altera, de 13,6 a 13,8 bilhões de reais. Mas nós, pela primeira vez, estamos reportando a vocês aqui o efeito do ratio de net debt to EBITDA, que nós estamos subindo do trimestre passado para esse, de 3,54 para 3,67, mas estamos colocando aqui a relação, é o impacto que nós estamos tendo aqui, especialmente por conta do carregamento já desde o ano passado, e a gente consegue ver isso nos trimestres anteriores, né? Do aumento dessa conta gráfica, do aumento da CVA. Não fosse esse aumento, nós estaríamos com 3,23 ao invés de 3,67. O que nós temos verificado aqui do primeiro trimestre do ano passado para cá é uma queda nos valores recorrentes da companhia, mas infelizmente nos valores reportados um aumento fruto da... Mesmo com este aumento tarifário importante, nós temos insuficiência nessas contas, estamos aumentando o carregamento de custos que nós temos viabilizado ao consumidor em valores que são expressivos, superiores a 1 bilhão de reais, 1,5 bilhão de reais nesse momento, e chegando então a 3,67. Na parte de baixo vocês veem um pouco dessa evolução do saldo de caixa e o saldo de CVA. É importante só olhar aqui do final do ano passado, onde nós tínhamos aqui praticamente 4 bilhões de reais no nosso saldo de caixa, 400, 488, e nós carregávamos 911 milhões de reais de CVA. Então, os montantes que nós estamos chegando aqui neste trimestre são de 1 bilhão 638 milhões de CVA, um aumento de 43% em relação ao primeiro tri desse ano, em que pese nós tenhamos aplicados aqui no mês de março, o aumento tarifário extraordinário e a inclusão das bandeiras tarifárias. Então, a concessionária tem tido um esforço muito grande no seu caixa. Nós estaríamos com o nosso caixa praticamente o mesmo montante que nós teríamos no final do ano passado, mas há um comprometimento relevante aqui com a CVA, que tem mobilizado também os nossos indicadores de gerenciamento de dívida líquida sobre a EBITDA, chegando aqui a 3,67, quando poderia estar em 3,23. Na página 14, nós temos aqui uma visão do custo da nossa dívida bruta, subindo aqui a 11,4, e na dívida real, excluída aqui a inflação crescente, nós mantemos aqui o seu lado bom, né, de 2,3%. Que vocês podem observar por que a nossa despesa financeira tem um aumento importante, 71% da nossa dívida bruta é nominada em CDI, 21% em TJ, 7% nos prefixados, são aqueles montantes relativos ao PSI do BNDES. Apesar de tudo isso, a situação de caixa da companhia é bastante confortável, nós temos nosso caixa no final desse trimestre, chegando aqui próximo de 3,3 bilhões, que é suficiente para cobrir 1,8 vezes as amortizações de curto prazo dos 12 meses. Então, prazo médio de 3,74 anos da nossa dívida, o curto prazo chegando aqui a 10% do total É uma situação muito confortável. Na área de geração, aqui só reportando os empreendimentos que nós estamos nesse momento envolvidos, empreendimentos que têm, especialmente os dois primeiros aqui, o Campo dos Ventos, o Complexo São Benedito, e a PCH Mata Velha, para terem a sua entrada no ano que vem. Nós estamos falando de mais de 250 megawatts, em processo de construção. Primeiro empreendimento com PPA de 20 anos no ACL, o segundo empreendimento da PCH no 16º leilão de energia nova de 2003, com PPA de R$ 143 até 2047, e os dois empreendimentos que nós temos aí, prazo maior para entrar, o Pedra Cheirosa, que é do 18º leilão de energia nova, preço de R$ 133, e na PCH Boa Vista, que nós recentemente ganhamos, um enorme assim, cujo preço vai ser de R$ 207,64 por megawatt-hora até 2049. Então, as perspectivas, naturalmente, positivas, e hoje o nosso foco, para além da construção, é o tema do enquadramento desses projetos nos financiamentos do BNDES. Na página 16, nós precisamos aqui um pequeno raio-x aqui do quarto ciclo de revisão tarifária, foi anunciada a proposta preliminar da Piratininga. Então, nós fazemos aqui uma comparação mais simplificada desses efeitos. Nós já vimos compartilhado com os senhores a nossa visão positiva em relação a esse quarto ciclo, parte dela aqui sendo reportada, quer dizer, então a variação do WACC de 7,5 para 8,09 dá uma variação sobre o terceiro ciclo da ordem de R$ 15 milhões. Na remuneração das obrigações especiais, essa foi criada, então, uma remuneração sobre elas, que vai dar mais R$ 11 milhões. Na parte de perdas técnicas, nós temos aqui uma mudança de metodologia para reconhecer mais adequadamente as empresas de maior eficiência em perdas, é exatamente o caso da Piratininga. Então, aqui trata-se de uma menor penalização na área de R$ 9 milhões. Na parte das outras receitas, conforme havíamos anunciado, uma simplificação de metodologia, aquele compartilhamento de 60%. Então, isso vai nos dar compartilhar 36, nós estaríamos compartilhando 42, então um ganho de R$ 6 milhões. E o único índice negativo, em particular para o momento, é o tema relativo à inadimplência, às receitas recuperáveis, onde a agência propôs aqui um aumento do eixo de 49 para 60 meses, e nós temos aqui um aumento, uma diminuição da nossa capacidade de absorver receitas recuperáveis na casa de R$ 7 milhões. E temos também o fator XPD, que embora tenha diminuído na proposta original da agência, ele ainda aumenta em relação ao ciclo anterior de 1,11 para 1,53, e aqui nós temos uma perda de 4 milhões. No net, de todos esses efeitos, nós estamos falando aqui de R$ 29 milhões a mais, apenas pelos efeitos que já foram reportados. Importante destacar a vocês que há um cronograma para esse processo de revisão tarifária da Piratininga, né? Então nós já superamos algumas etapas em junho, no que diz respeito a encaminhamento prévio para a CPFL feito pela ANEEL. Fizemos as reuniões com a agência no mês de julho, abrimos a audiência pública no dia 21 de julho e ontem, anteontem, tivemos aqui tivemos a nossa audiência pública presencial, que foi em Santos, liderada pelo diretor Tiago da agência, uma boa audiência pública. E aí nós temos os eventos que vão ocorrer no dia 27, ao encerramento dessa audiência pública. Então é o prazo final para as contribuições que estão sendo feitas pelos consumidores, fruto dessa reunião que tivemos ontem. E no mês de setembro, no dia 18, a ANEEL deve enviar uma proposta para a CPFL, decorrente das considerações da audiência. No dia 25 temos uma reunião com a ANEEL, para que em outubro haja a reunião de diretoria da agência, que delibere sobre o nosso aumento, que vai vigorar a partir do dia 23. Então estamos aí na fase, eu diria assim, fase final de um processo que se iniciou aí no começo do ano. Não podemos deixar de falar, na página 18 aqui, da melhora das condições dos reservatórios, algo que vimos compartilhando com vocês desde o início do ano. Então fechamos aí o mês de julho com quase 41% nos reservatórios. Nesse dia de hoje, nós estamos com praticamente 40, 39,5%. Então, é o momento que a gente começa a ter o deflacionamento dos nossos reservatórios, até tardio, e aqui, claramente, um efeito da redução de carga tem feito com que os reservatórios, e também dos espaços de termoelétrica, tem permitido a gente passar, né? Nós estamos ligeiramente acima do que tínhamos no reservatório equivalente do SIM, nesta mesma data, e fruto também, é importante destacar, e os gráficos de baixo demonstram, de uma melhora aí da hidrologia do período, né? Então, se a gente teve 70% entre o Sudeste, Centro-Oeste e o Sul no período úmido, né, com destaque positivo para o Sul e negativo para o Sudeste e Centro-Oeste, que é a Caixa d'Água Brasileira, o que a gente pode observar no período seco é um comportamento positivo nos dois submercados, 103% no Sudeste, 150% no Sul, dando 108% no Centro. Se vocês se recordarem, a gente falava disso uma ou duas reportes atrás, né, no primeiro trimestre, no segundo trimestre, tem sido assim. O período seco tem tido um comportamento ligeiramente superior à média, enquanto nós tivemos no passado recente, período úmido inferior à média. Então, a perspectiva aqui é positiva. Nós temos na página seguinte, e é só para a gente poder fazer alguma especulação com relação ao fechamento. Então, vocês têm aqui a curva que era a primeira curva de crescimento da carga colocada pelo ONS, a primeira projeção que ele tinha colocado. Então, uma expectativa de que a carga estivesse crescendo algo como 3,3% em relação ao ano anterior. Tem a referência de 61 gigawatts-hora para o ano de 2014, 67 para a visão original, a primeira do ONS. E a gente foi revendo isso, a gente já vinha sinalizando a cada um de vocês, a curva que a CPFL trabalha é a curva azul, a curva que o ONS tem trabalhado é essa curva verde. Então, nós apontamos aqui, imaginamos aqui nas nossas previsões, ter um comportamento da carga 2,8% menor do que o ano passado, foi de 65, nós estamos apontando de 63, e o ONS, nesse momento, ainda tem uma visão de 64G. De qualquer maneira, nós estamos falando aqui de queda entre 2% e 3% em relação ao ano passado. Isso vai permitir que a gente chegue, né, na página 20 a avaliar aqui o nosso armazenamento no final de período. Então, nós estamos colocando aqui que se a ENA fosse 91%, lembrando que ela está em 108%, fosse para 91%, nós fecharíamos com 15%. A probabilidade, claramente, hoje, é muito mais de a gente fechar acima de 20, possivelmente em torno de 25. A probabilidade de 25 está aqui colocada, nós precisaríamos de uma ENA de 90%, a probabilidade de ENA ser inferior é 44%. Então, nós estamos falando realmente, nesse momento, de uma melhora em relação ao armazenamento em final de período seco em relação ao ano anterior. E, obviamente, existem possibilidades aqui de valores maiores, mas a gente já está, eu diria assim, um grau razoável de certeza de estar próximo aqui de 25%. Eu acho que, se Deus quiser, com uma perspectiva de hidrologia melhor, período único seguido, a gente terá uma situação, especialmente sob o ponto de vista de perspectivas tarifárias, melhores. Passou a página 21, o trimestre foi difícil aqui para as ações, tanto no mercado brasileiro, no Bovespa, a CPFL teve uma queda de 2,9%, no momento que o Bovespa subiu 3,8%, e em Nova York uma queda de 3,7%. Tivemos aqui um aumento do nosso volume médio negociado, para 5.434 e também em valores na ordem de 43 milhões de reais por dia. Praticamente um terço disso em Nova York, dois terços na Bovespa, mantendo-se nos principais índices das bolsas conforme a relação falar. E só finalizar então nossa apresentação, dois slides. O primeiro relativo aqui aos reconhecimentos. Então, esse reconhecimento da EFTA é importante, pela CPFL manteve aqui a liderança na área de energia, é uma avaliação das 250 melhores empresas do Brasil. mais do que para trabalhar, é uma avaliação 360 graus, olha a parte de governança, a parte de gestão ambiental, visão de futuro, os próprios resultados econômicos, gestão de recursos humanos. Então a CPFL tem aí, já foi empresa do ano em todos os segmentos, mas mantivemos aqui nos 3 anos em que essa publicação existe, a CPFL é a líder setorial. Na parte da agência, o ranking de continuidade de serviços, avaliações de DECSEC, a Santa Cruz, então, eleita a melhor distribuidora de grande porte no país. E na Abrad, aí, os reconhecimentos que tivemos para a Paulista e para a RGE, o tema de avaliação pelo cliente, foi a primeira vez que a CPFL Paulista teve esse reconhecimento, fruto dos trabalhos de melhora de qualidade de serviço que nós temos empreendido, e na área da RGE, o tema da responsabilidade social, algo também muito importante. Eu só quis colocar no último slide, nós queremos compartilhar com vocês uma visão muito positiva que temos aqui com relação ao programa de mobilidade elétrica. Aqui vocês veem do lado direito um pouco das razões pelas quais nós acreditamos nisso. Nós temos 90 mil quilômetros rodados aqui com veículos elétricos na nossa companhia, de diversas marcas. E temos aqui o compartilhamento, aqui, olhando a nossa própria frota, nós estamos falando de um custo relativo ao percurso por quilômetro rodado, praticamente um terço do veículo a energia elétrica do equivalente à gasolina. Então, uma economia de praticamente 65% no custo por quilômetro rodado, considerando as tarifas do grupo B, de baixa tensão, do sistema elétrico, são as mais caras. Aqui, colocar para vocês que esse tipo de comportamento está ocorrendo no Brasil e no mundo inteiro, né? Então já há uma previsão, fruto até das questões de compromisso com o clima, e a CPFL ontem foi uma das 25 companhias que subscreveu a Carta de Clima num evento importante aqui do Oeste, estimulando o governo brasileiro a ser protagonista na COP21 no final do ano. Mas fruto desses compromissos, que são mundiais, são das maiores economias do mundo, nós acreditamos aqui que o tema do veículo elétrico veio para ficar, previsão de que 10 milhões de veículos já estarão rodando aqui em atividade no ano 2020. Que o Brasil tem a quarta maior produção de veículos do mundo, né? Nós estamos trabalhando nesse tema, como eu falei, desde 2007. Como eu havia colocado aqui, se a gente olhar o consumo de uma normal de veículos, no percurso médio brasileiro, nós estamos falando que um veículo elétrico vai consumir algo como 70% do consumo de uma casa, né? Só que eles entram em volumes muito maiores. Se a gente olhar aqui um pouco do tema que é necessário para que essa realidade ocorra, então nós já fechamos aqui, implementamos aqui nesse mês uma parceria com a Rede Graal, estamos implantando aqui eletropostos no percurso Campinas-São Paulo, o primeiro corredor intermunicipal aqui para veículos elétricos. Nós devemos ter 30 pontos de recarga em locais públicos e privados nesse percurso. E nesse percurso vai ser possível, fruto da tecnologia já disponível, reabastecer 80% da bateria em meia hora. Então trata-se aqui de começar a tornar realidade uma coisa que nós estamos estudando desde 2007, que vai ser muito importante aqui para a gestão do clima do planeta. Bom, eram essas as considerações que fizemos aqui sobre o nosso segundo trimestre. Eu venho acompanhado aqui do Gustavo Estrela, meu vice-presidente financeiro, da Karen, vice-presidente de negócios de mercado, e do Luiz Osório, que é nosso vice-presidente jurídico e de relações institucionais. Estamos à disposição para as perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Marcos Severini, JP Morgan.
Bom dia, Wilson. Obrigado pelo call. Wilson, eu tenho duas questões aqui. A primeira é em relação a essa decisão mais recente do ONS de ligar aqueles 2 mil gigawatts de capacidade firme capacity já, e também essa decisão de reduzir a bandeira vermelha para R$ 45. Eu não sei se vocês já. Está claro que, enfim, a expectativa de hidrologia é um pouco menor do que a gente tinha. Consumo também, óbvio, vem mais fraco do que a gente esperava um tempo atrás. Mas eu não sei se você já tem uma estimativa sobre o impacto que essa redução deve ter na arrecadação, na expectativa de arrecadação. Se eu estou enganado, os números até junho, a bandeira vinha arrecadando praticamente um pouco acima de 80% dos custos. E, enfim, existia um déficit aqui. E queria saber se isso, se esse cenário pode piorar com essa decisão de efetuar essa redução agora. A segunda questão, Wilson, é em relação à GSF. Eu não sei se você tem algum update adicional em relação às negociações. A gente viu alguns cenários aí sendo desenhados. A própria ANEEL entrou agora nesse processo também, via audiência pública. Enfim, qual o cenário mais atualizado que você tem, que você poderia estar apresentando para a gente aqui? Muito obrigado.
Não. Pela pergunta, eu vou começar pela última e depois eu vou pegar o meu pessoal aqui para me ajudar aqui na resposta da primeira. Bom, eu tenho uma visão muito positiva, tenho falado para vocês e obviamente eu acredito que a gente terá de uma forma definitiva a solução para o tema do GSF ao longo do próximo mês. Você já terá uma sinalização, a nossa avaliação já na semana que vem. Então eu diria assim, não quero antecipar qual é a solução, mas eu diria assim, uma solução que é bastante razoável para restabelecer a capacidade de investimento de resultado das empresas ainda neste ano, e deve ocorrer aqui, como eu falei, ao longo dos próximos 30 dias. Eu acho que os sinais objetivos nós teremos já a partir da semana que vem. Eu acho que o que é importante talvez a consciência e a convergência, tá certo? Liderada pelo Ministério de Minas e Energia, com a participação importante na mediação da agência e com a participação dos agentes através das suas principais associações. Então, eu diria assim, é óbvio que é um tema complexo, um tema que tem diferenças entre os próprios agentes, que tem, por óbvio, na sua solução potenciais impactos, então teve que se gerar soluções inteligentes. Eu estou, assim, no que eu tenho conhecimento, acho que a gente está com uma solução que é bastante, bastante boa para que a gente retome a perspectiva de investimento no setor, com a preservação dos resultados, uma boa parte dos resultados das empresas para fazer frente a investimentos novos. Então, estou otimista e acho que a gente terá, como eu falei, as informações que vão permitir a vocês e a todos fazer essa avaliação já na semana que vem. Com relação ao tema da bandeira, como você pôde observar, e a gente fez quando a gente está olhando o CVA da companhia e ela aumentando, uma parte desse tema é a insuficiência de recursos da bandeira. Lembrando que a bandeira foi fixada em 55, não, 550, número que a gente coloca aqui, para 100 kWh, com o GSF próximo de 9%. O GSF estava ocorrendo na base de 19 ou 20%. Então, há uma insuficiência. Se nada fosse feito, essa bandeira, essa conta relativa à bandeira, teria uma insuficiência próxima de R$ 3 bilhões no ano. Com a queda, com a diminuição do despacho, esses 2,1 giga, essa perspectiva ainda se mantém, ou seja, de insuficiência no próprio ano, porém menor. Na nossa avaliação, algo na casa de R$ 600 milhões nós teríamos insuficiência na conta de bandeira, se ela fosse mantida em vermelho até o final do ano, com este nível de despacho, que, diga-se de passagem, não determinaria mudança nos valores. Nós estamos com despacho acima de R$ 600 por megawatt-hora, bandeira acima de 381 deveria ser vermelho, então ela deveria continuar. Óbvio que esses dados vão ser. Trata-se. Há uma pressão ou há uma percepção, que a gente percebe isso, da possibilidade, a própria Presidente da República mencionou esse tema, e a ANEEL, então, se sentiu na obrigação de fazer uma audiência pública, que foi aberta ontem, tem, se não falha a memória, 10 dias para ser colocado, e eu acho que aí os agentes, tanto os consumidores, enfim, todas as instituições vão poder colocar a sua contribuição para ser deliberada. O que a gente observou é que na proposta da agência, nós deveremos ter aqui um aumento, ainda continua sendo positivo para os agentes, que poderiam ter uma perspectiva de fechar com 3 bilhões em aberto. Eu falei para vocês que se você mantivesse a bandeira no nível em que está até o final do ano, essa perspectiva melhoraria, então só fecharia com um débito na conta de 600 milhões e não de 3 bi, e na proposta da agência ela fecha com 1,6 bilhões ao invés dos 3 bilhões. Então ainda há uma redução, mas menor do que aquela que poderia haver se a gente mantivesse a bandeira nos termos em que está. Eu não tenho dúvida que vai haver contribuições dos dois lados, E obviamente, o momento enseja, dada a dificuldade que as próprias distribuidoras estão tendo com o mercado, etc., de enfrentar esse aumento, tá certo, de uma conta que de verdade está beneficiando o próprio consumidor. E que, se não for repassado agora, é repassado para o consumidor na frente com o Selic. Então, evidentemente, eu acho que cada uma dessas coisas vai ser ponderada, mas eu digo, com certeza, a redução do despacho, ela é positiva, ela diminui os custos e vai permitir diminuir o buraco dessa conta que hoje a perspectiva seria fechar em 3 bilhões no final do ano. Na proposta da agência, fecha com 1,6 bilhões de buraco e se mantiver do jeito que está, fecha em 600.
Tem só um follow-up na tua resposta, se você me permite. Então, mantida a decisão ou essa sinalização do jeito que está, é possível que as empresas entrem com um novo pedido de reajuste tarifário extraordinário ainda esse ano, ou você acredita que isso ficaria para o ano que vem mesmo?
Não, eu acho que não é o caso de você fazer reajuste tarifário extraordinário. Não creio nessa possibilidade. Eu creio na possibilidade da companhia, de fato, contribuir na audiência pública, demonstrando que não é razoável que você faça uma mudança na precificação, dado que ela, neste momento, tem um rombo. E esse rombo, mesmo que diminuído o despacho, não vai terminar até o final do ano. Eu não acho que não é o caso de uma revisão extraordinária, é o caso de demonstrar que a conta foi fixada por um GSF de praticamente 9%, e mesmo com as transações que têm sido feitas, a gente não vai terminar com ele em lago. É por isso que há uma insuficiência. Então, acho que aqui é demonstrar, que talvez seria até mais barato para o consumidor, dado o nível de Selic, que ele seguisse até o final do ano com 5,50, do que ele tivesse aqui uma diminuição que vai selicar esse pedaço que não for pago, junto com outro que já não é pago, para ser repassado no ano que vem. Diria que a gente manteria isso aqui, acho que era... Até para o fim de inflação, no ano que vem você teria um impacto menor.
Muito bem, muito obrigado, Wilson, pela atenção.
Severino.
Com licença, nossa próxima pergunta vem de Vinícius Canhel, Credit Suisse.
Oi, Wilson. A minha pergunta, a primeira pergunta aqui, é justamente uma sequência da pergunta do... ou até uma clarificação aqui em cima da pergunta do Severino. Especificamente para a CPFL, agora com o despacho térmico mais baixo e com a mudança das bandeiras, se for mantida assim, o que eu queria entender é, vocês já começam a monetizar o ativo regulatório ou não? Vocês ainda vão estar acumulando ativo regulatório para o resto do ano? Ou simplesmente você já estaria começando a monetizar e vai mudar o ritmo de monetização? Eu acho que esse é o ponto que eu queria entender um pouco melhor.
Vou pedir o Vinícius, obrigado pela pergunta aqui. O Gustavo está aqui do meu lado. Ele vai me auxiliar aqui na resposta. Vamos lá, Gustavo.
Olá, Vinícius. É claro que com essa expectativa aqui de de redução de despacho térmico, quer dizer, a velocidade de acúmulo de ativo regulatório, ela diminui. Tá? Assim, como tendência, a gente continua acumulando ainda algum ativo regulatório, tá? Mas num volume muito menor do que esse que a gente está vendo agora aqui no segundo trimestre. Tá? Então, assim, ele fica assim, uma tendência de crescimento pequeno, tá? até o final do ano, tá? com esse cenário aqui de despacho térmico, mas ainda assim a gente não consegue ainda monetizar isso. Eu só consigo fazer isso a partir do ano que vem, obviamente tirando aqui como exceção o caso da Piratininga, né, que como ela tem um reajuste agora em outubro, aí sim, de fato, eu já começo a ter uma redução aqui dos níveis de ativo regulatório que essa companhia tem.
É, lembrando que no caso da Paulista, isso vai ocorrer a partir de abril, e no caso da RGE, só a partir de junho do ano que vem. Então, as duas principais concessionárias, Paulista e RGE, que representam praticamente 70% da nossa formação de ativo regulatório, em termos da importância tarifária delas, só ocorre no ano que vem. Por isso, a importância de a gente defender que a gente mantenha a tarifa de vermelha no nível em que está, para que não se acumule mais ativos regulatórios, isso é positivo para a companhia, mas como eu falei, com Selic rodando a 14, é bom para o consumidor também, é melhor para ele.
Não, tá bom, acho que essa parte está clara. Então, sim, sabendo que vocês ainda não começam a monetizar o ativo regulatório, eu queria saber como é que fica o cenário para os covenants da empresa nos próximos trimestres, dado que teve um pequeno aumento agora, ainda tem uma certa folga em relação aos principais covenants, mas para os próximos trimestres, como vocês estão enxergando a evolução da alavancagem da empresa versus os principais covenants financeiros?
Bom, então vamos lá, acho que a gente tem aqui um cenário, obviamente, aqui a 367, um cenário bem próximo do nosso limite de covenant. Assim, olhando para frente aqui, tem algumas ponderações para a gente fazer. Né? Quer dizer, a gente tem aqui um período, né, que eu começo a ter um aumento de consumo de energia, isso aqui é sazonal, quer dizer, esse aumento de consumo mais próximo aqui do final do ano e do começo do ano que vem pela temperatura. Isso aqui, obviamente, ele compensa esse efeito de potencial aumento de alavancagem. Né? E lembrando, quer dizer, como a partir de 2016 a gente já recebe praticamente todo esse ativo regulatório, só para te dar aqui um número que a gente trabalha, né, assim, pelas nossas projeções, alguma coisa entre 80% e 85% do saldo de ativo regulatório, eu recebo ele integralmente ao longo de 2016. Né, quer dizer, então, assim, acho que como expectativa de curto prazo, né, a gente deve ficar aí próximo dos limites de cobre, mas com uma tendência clara de redução a partir de 2016 em cima do recebimento desse ativo regulatório.
Eu só queria complementar o Gustavo, que obviamente o que está pressionando os cobres, como vocês viram, praticamente 0,5 do covenant é esse tema relacionado à conta CVA. E do outro lado também há uma contribuição relevante relativa ao tema do GSF, que aí com certeza, acho que a gente vai ter essa novidade, né? Não vai acontecer antes, com certeza antes de 2016. Como eu falei, a nossa expectativa ao longo dos próximos dias, nós já temos o anúncio, eu imagino que haverá um anúncio, uma manifestação das autoridades para uma solução que venha a ocorrer aí ao longo desse segundo semestre. Então, eu acredito que a gente terá também, em adição, com a solução desse tema, né, uma melhora relevante aqui dos nossos fóruns, ainda neste ano.
Não, está ótimo, está claro. Obrigado.
Novamente, senhoras e senhores, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Wilson Ferreira Júnior para as considerações finais.
Primeiro, agradecer a atenção de vocês a esse nosso anúncio do resultado do segundo trimestre. Pedir desculpas que eu fiz umas confusõezinhas aqui ao longo da apresentação. Nós fizemos uma mudança de ontem para hoje e eu acabei me distraindo. Mas acho que a própria apresentação permite a vocês e o próprio release ter um entendimento correto da nossa apresentação. Eu queria colocar para você que a gente vive, de fato, um momento desafiador. Acho desafiador em termos do momento econômico aqui, dos impactos que o momento econômico traz para o mercado brasileiro, para o mercado de energia em particular, né? Acho que a companhia tem se preparado aqui para enfrentar esse tema, seja na lógica da sua gestão de custos, que pese tenhamos tido aqui um trimestre extraordinário, mas os custos recorrentes são mais baixos, algo importante para que a gente possa enfrentar esse momento de perda de mercado. Eu queria dar o testemunho, eu tive ontem praticamente por duas vezes com o ministro Levy. Eu confesso a vocês que o humor do mercado é diferente daquilo que a gente coloca. Eu estava lá com 150 presidentes de companhia e a gente vê uma vontade muito grande, expressa por cada um dos presidentes, de que a gente possa ter uma virada desse momento. Acho que a gente tem se apegado muito no mau humor, esquecendo das oportunidades que a gente tem. O mercado exportador começa a ficar bastante imobilizado, a gente tem um potencial extraordinário no tema da agroindústria. Eu acho que, como eu sempre digo, momentos de crise são oportunidades para as companhias inovarem, identificarem alguma gordura que tem que possa sair daí mais forte. A crise serve às empresas para que elas possam concentrar suas equipes na identificação de oportunidades para elas serem mais fortes, mais eficientes. Esse é o compromisso que eu queria compartilhar aqui, estou com a maior parte dos meus vice-presidentes dessa mesa, de que nós temos nos detido. Então eu acredito que, em que pese o desafio do momento, nós vamos vir com soluções que orgulhem a nossa empresa, os nossos acionistas, e que permitam a gente liderar um processo de recuperação na área do setor elétrico que nos cabe. Quero também dar, finalmente, uma mensagem otimista em relação ao tema do GSF. Eu acho que eu tenho falado com vocês aqui, acho que há quatro trimestres, nós tivemos uma oportunidade de, ainda como presidente na época, como presidente da BDIB, apresentar isso ao ministro, ao antigo ministro Lobão. É óbvio que tivemos aqui, ao longo do segundo semestre do ano passado, várias discussões, mas eu queria dar o testemunho do ministro Eduardo Braga, que desde o primeiro momento tem se disposto, tem se disponibilizado, ele e sua equipe, para interagir com as empresas, com as associações, e eu acho que a gente conseguiu, quer dizer, o tempo foi útil no sentido de a gente gerar alternativas que estão sendo agora avaliadas por eles, e que eu imagino que nos próximos dias eles possam tomar decisões. Decisões importantes, nessa semana nós tivemos o anúncio, ou a confirmação do plano de investimento do setor elétrico, uma expectativa de algo como 200 bilhões de reais para os próximos anos. Eu sempre falei que crises são solucionadas pelo processo de investimento, a infraestrutura e a área de energia em particular tem um conjunto de oportunidades. A nossa companhia, então, quer dizer, obviamente a solução deste tema recoloca a companhia em condições de almejar investimentos e aproveitar essas oportunidades. É por isso que eu sou otimista. Acho que há um momento de a gente se focar dentro da companhia para aumentar a produtividade, para aumentar a eficiência. Eu acho que, de alguma maneira, contribuir institucionalmente para que a gente tenha uma mudança de humor no mercado e, obviamente, contribuir regulatoriamente para que a gente tenha, seja no tema do GSF, seja no tema da bandeira, a melhor solução, seja para os agentes, seja para os consumidores. Então, vocês têm um compromisso do CPFL nessa direção. Uma boa tarde a todos.
A audioconferência da CPFL Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.